A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 94 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nesta quarta-feira começam as semifinais da Copa do Brasil. Às 9h30 o Palmeiras recebe o América Mineiro no Allianz Parque, enquanto o Grêmio recebe o São Paulo em Porto Alegre. E no episódio 94 a gente vai trazer todas as informações sobre esse primeiro jogo da semifinal, os desfalques, a escalação, análise, palpites e, além disso, a gente vai falar um pouco sobre a disputa do título brasileiro no final do programa. Será que ainda dá para buscar esse título? Será que já ficou distante? A gente vai debater isso também. Então, para tudo isso, eu estou aqui com o Felipe Zito, Fabrício Crepaldi e Zé Edgar, o time completo de setoristas do Palmeiras. Então, vou começar com os palpites para o jogo desta quarta. Bem-vindos, Zé, Fafs e Zito. Vou começar com o Zé. Bem-vindo, Zé, e o seu palpite para o jogo já para começar.
Olá, Henrique Totti. Olá, amigos ouvintes de mais um podcast de GE Palmeiras. Um abraço para vocês todos. Eu acho que o Palmeiras do Abel Ferreira dentro de casa tem ido muito bem, né? Tem ido muito bem. A gente deu uma queda, né, no jogo contra o Internacional. A atuação não foi boa. Na verdade, o jogo não foi nada bom, né? Mas o Palmeiras dentro de casa tem sobressaído. Então, eu aposto num 2-0.
2-0?
2 não. Vou ser um pouco mais alto. Vou apostar num 3-0 para o Palmeiras, que assim encaminharia sua classificação para a final da Copa do Brasil.
Fabrício, vai ser fácil assim esse primeiro jogo para o Palmeiras?
Acredito que não. Um abraço para você, para os nossos amigos, ouvintes. 1-0 para o Palmeiras é o meu palpite. Jogo arrastado, jogo brigado. 1-0 para o Palmeiras.
1-0 para o Palmeiras. Eu já vou dar o meu antes do Zito. Eu vou de 2-0 para ficar diferente. E aí o Zito se vira para dar um palpite diferente aí, vai.
Olha, Henrique, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, não sei que horário o nosso amigo ouvinte está ouvindo o nosso podcast. Eu acho que vai ser um jogo difícil, trocado. Palmeiras contra o Bragantino e contra o Ceará conseguiu abrir 3 gols nos primeiros jogos, né? Fez 3-1 em Bragança, depois fez 3-0 contra o Ceará no Allianz Parque. Eu acho que dessa vez vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouco mais brigado. Eu aposto num 2-0 também, mas igual você, pode ter um palpite igual?
Pode ter, sim.
Só porque então, é você. Vamos diferenciar nossos palpites. Quem vai fazer os gols no seu palpite?
Os gols de Palmeiras?
Pra ser diferente, né?
Rony e Verón.
Famoso critério de desempate.
Rony
e Verón.
Tá, eu vou de Gustavo Gomes e Gustavo Scarpa. 2 Gustavos.
O jogo dos Gustavos, então, fechou. 2-0, 3-0 e 1-0. O Fafs foi mais contido, né?
Foi mais confiante.
E o Zé mais confiante. Então vamos começar pelos desfalques, amigos. Vocês que têm os desfalques na ponta da língua. Zé, Zito, quem que fala?
Zé Zito é uma boa dupla, né?
Zé Zito, é. Zé Zito. Tem bastante.
Quase foi uma parte da Copa América.
Zé Zito.
O Palmeiras tem o provável retorno, né, do Luiz Adriano. Ele já está treinando normal, agora mais próximo de ser relacionado. Não acredito que ele vá para o time titular. O Palmeiras tem essa situação, né, quando o jogador fica um tempo afastado, não volta de cara logo para o time titular. Isso não ocorreu nas últimas vezes, né? Então eu acho que ele fica à disposição no banco. O Rony treinou normal, ele foi preservado do jogo contra o Inter. Então eu acredito que de desfalque mesmo, só os jogadores que já estão se recuperando, né, estão em transição, né, como é o Alan, o Patrick de Paula. Então são jogadores que ainda tem um tempinho a mais de treino antes de começar a trabalhar com bola e depois ser liberado para os jogos. Mas de novidade mesmo, acho que é o retorno do Luiz Adriano, que fica finalmente à disposição depois de mais de um mês, né? Ele não joga desde aquele jogo de casa, ele sofreu uma lesão muscular no primeiro tempo. Aí é uma alternativa para um time que começou a funcionar bem, né, com o Rony como centroavante. Agora é ver como o Abel encaixa, se ele mantém o Rony como referência, se joga para o lado, se jogar para o lado o Gustavo Scarpa, pode sair o Gabriel Verón.
Vamos passar a escalação rapidinho também?
Vamos lá, ainda a gente está tá gravando esse podcast antes do treino desta terça-feira. Eu acho que o Palmeiras joga com o Everton.
Agora
à tarde, né? Deve estar acontecendo nesse momento. Eu acho que o Palmeiras pode jogar com o Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael ou Marcos Rocha, e daí o Gabriel Menino volta para o meio. Rafael Veiga, centralizado ali como camisa 10. Gabriel Verón, Gustavo Scarpa e Rony.
Boa escalação, amigos. Acho que é o que melhor tem, né?
A força melhor que o Palmeiras tem, já que o Luiz Adriano não vai estar nas melhores condições físicas. Patrick de Paula também não volta, dificilmente vai voltar nesse jogo. Então, é o que melhor o Abel tem usado e tem colocado para entrosar, deixar o time cada vez mais pronto, né? Acho que bem esse ajuste do setor de meio campo com o Gabriel Menino ou como volante ou como lateral, uma coisa a se observar, porque o Marcos Rocha foi muito mal no fim de semana. Achei que o Marcos Rocha foi muito mal contra o Internacional. Uhum. E o Gabriel Menino, obviamente, é difícil a gente apontar alguém que tenha ido bem no fim de semana, né, na derrota do Palmeiras pro Inter, mas o Gabriel Menino eu não achei que foi uma partida ruim dele. Talvez tenha sido menos pior do Palmeiras, se a gente pode falar assim. E novamente atuando no meio campo, como ele já tinha ido muito bem como meio campista no jogo anterior, antes da derrota para o Internacional. Então são ajustes que, obviamente, o Abel vai definir, né, no treinamento dessa terça-feira, mas que a gente deve ficar ligado, porque o Gabriel Menino tem aparecido mais para o jogo no setor de meio campo e tem agradado o Abel. Mas o Zé Rafael vinha muito bem também antes, né, até ter o problema no tornozelo. Então, eu imagino que para um primeiro jogo contra o América, né, no desenho ali, e pensando no que ele escalou na Copa do Brasil, eu imagino que seja um indicativo, talvez o Abel indique que use o Gabriel Menino na lateral e volte o Zé Rafael, porque o Zé tem, né, evoluído fisicamente nesses últimos dias, até, né, por ter sido poupado e etc.
Mantendo nesse assunto de Gabriel Menino ou Marcos Rocha na direita, eu estava lendo o blog Painel Tático do Leonardo Miranda, que já participou com a gente aqui no GE Palmeiras. Ele destrinchou um pouco como que o time do Lisca doido joga, na maioria das vezes no 4-3-3, ele fala que é um time bem organizado. Eu achei legal que ele pegou os últimos 15 gols do América e analisou o jeito que cada um foi marcado. Aí eu peguei aqui, ó, 5 desses 15 gols do América foram marcados após ataques rápidos pelos lados, 3 de escanteio, 1 de pênalti, 1 de falta, 1 de contra-ataque e 3 pressionando a saída de bola do adversário. Aí, esses 5 gols marcados em ataques rápidos, o Léo explica, eu achei legal também, que é quando os dois pontos, que no caso são o Felipe Azevedo e o Ademir, eles correm pela linha de fundo e cruzam na área buscando alguém se infiltrando, antecipando a marcação ali. Tendo em vista tudo isso, vocês acham que o Palmeiras precisa se preocupar com esse ponto forte do América, que é a velocidade das laterais? Vocês acham que a lateral do Palmeiras, principalmente na direita, fica mais segura com Marcos Rocha ou com o Gabriel Menino? Fabrício?
Eu acho que ela fica mais segura com o Gabriel Menino, mas eu não sei se eu tiraria o valor que ele dá para o time no meio de campo para colocá-lo na lateral. Uhum. Nesse primeiro jogo, eu acho que o Palmeiras não teria que pensar na parte defensiva. Acho que teria que pensar mais na construção das jogadas. Eu, particularmente, acho que o Gabriel Menino rende muito mais no meio do que na lateral. Então, eu não vejo. Tem um detalhe que, assim, o Vinha, ele é um bom lateral, só que ele alterna jogos muito bons com jogos que ele não vai bem. E aí isso pode ser um problema nesse sentido também, tanto do lado do Marcos Rocha, como no lado do Vinha, que em alguns jogos ele deixa um pouco a desejar. É um perigo que o Palmeiras leva na questão das jogadas pelo lado, porque aí entra uma outra história do time tá sofrendo um pouco recentemente com bolas aéreas, tomando gols em cruzamentos na área. Foi assim contra o Delfim, foi assim contra o Libertar, contra o Inter tomou também. Então, ali, e assim, faltas laterais geram cruzamentos na área ou os próprios cruzamentos dos pontas. Então, é um setor que eu acho que o Palmeiras, o Abel, precisa ter um pouco de cuidado ali, justamente para evitar esse tipo de problema. Não tem sido dos mais efetivos, digamos assim, defensivamente, as laterais do Palmeiras.
Esse problema da bola aérea, inclusive, último jogo do América contra a Chapecoense, os dois gols foram marcados após um escanteio, que também o Léo, no painel tático, ele destrincha um pouco ali, que é uma jogada do Lisca, que ele junta vários jogadores na primeira trave e busca um zagueiro livre no meio da área. Zé Edgar, quando o Faf estava falando do Gabriel Menino ali render mais no meio campo do que na lateral, você teve uma reação, você concorda com essa frase de Fabrício? Você acha que ele rende mais aonde?
Eu acho que o Gabriel Menino rende mais no meio campo mesmo. Diante desse desenho do Palmeiras e diante da fragilidade que o setor da lateral direita tem exibido, eu colocaria o Gabriel Menino por questão de necessidade e equilíbrio na lateral, porque o Zé Rafael vinha muito bem no setor ali de meio campo, né? Uhum. Mas o Gabriel Menino é um cara que, sei lá, o Abel Ferreira já escalou até de ponta esquerda, então ele tem uma qualidade de versatilidade que é importante para o Palmeiras. Mas pensando nessa jogada forte do América pelas pontas, e a gente pode citar, como o Fabrício citou, alguns jogos o Palmeiras sofreu muito pelas pontas. Acho que o jogo no Paraguai contra o Libertad talvez tenha sido mais evidente, quanto as laterais do Palmeiras foram sofríveis em questão de marcação. E contra o Internacional também, o Inter jogou muito pela esquerda, o Patrick levou a melhor maioria das jogadas para cima ali do Marcos Rocha. Uhum. Então acho que nessa questão de fragilidade que tem apresentado o setor, até porque o Mike também não entrou tão bem em Porto Alegre, eu vejo que por uma necessidade de equilíbrio, eu acho que o Gabriel Menino dá mais segurança. Mas pela qualidade que ele tem de chegada, pela qualidade de construção que ele tem, pela intensidade que ele dá no jogo, eu vejo a posição de meio campista como a ideal para o Gabriel Menino. Mas até o Tite vê ele como um lateral também, né? Mas acho que por questão de necessidade, talvez seja mais importante ter o Gabriel Menino na lateral neste momento. Mas pela qualidade, por tudo que a gente já listou aqui, ele é um meio-campista que tem um potencial para ser um meio-campista de primeira linha do futebol brasileiro.
Vai encerrar esse assunto, então, o Felipe Zito, que não falou.
Vou ser bem rápido. Eu acho que ele tinha que jogar de lateral por causa do Marcos Rocha, que não está jogando bem.
Você acha que o Marcos Rocha ataca melhor que o Menino ou ao contrário?
Não, eu acho que o Marcos Rocha tem deixado a desejar na parte defensiva nos últimos jogos. Eu acho que sempre foi a característica do Marcos Rocha ofensivamente, né? Ele é um jogador que tem uma participação no ataque muito boa, né? Constante até. Só que nos últimos jogos o gol do Inter saiu ali num vacilo dele, que ele tentou dar um chapéu dentro da área do Palmeiras. Sim. Aí deu que é o gol. Contra o Libertad, eu achei que ele não fez um bom jogo, principalmente aqui em São Paulo. No Paraguai também não, mas no Paraguai ninguém jogou bem, né? Mas aqui já em São Paulo, então o Marcos Rocha tem ainda um histórico de falhas ali na defesa que pode, no jogo de mata-mata decisivo, pode ir valendo mais do que uma derrota simples, né? Então eu, por causa disso, eu colocaria o Gabriel de lateral, mas acho o Gabriel melhor no meio de campo. Quer dizer, não sei, acho que sim.
Acho que fomos unânimes, acho que somos meio unânimes aqui, né? Acho que todo mundo prefere o Gabriel como meio campista, mas diante da necessidade do Palmeiras, escalaria ele na lateral.
É isso. Então, para finalizar esse assunto América Mineiro, eu estava pensando aqui que eu vejo esse jogo muito para o Palmeiras tentar repetir aquelas atuações de abrir o placar cedo e martelar o time para fazer mais gols e meio que matar o jogo. Vocês concordam comigo?
Concordo, né? O Palmeiras tem esses jogos muito fortes contra o Bragantino e contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, alguns jogos assim também, né? Contra a Bahia, acho que o Atlético Paranaense também. Então, acho que pode ser sim um jogo importante para o Palmeiras tentar pressionar, fazer um resultado, porque daí você muda a característica do jogo do adversário, né? O adversário não vai mais ficar tão esperando o jogo acontecer para tentar contra-atacar, você pode mudar e criar uma necessidade do América sair para o jogo também, o que pode ser importante, porque o Palmeiras tem um ataque muito rápido, que também aproveita o ataque, né? Então, acho que se o Palmeiras conseguir manter essa ideia, essa pegada e conseguir fazer um gol cedo, é importante.
É isso. Zé, Fabrício, alguma observação sobre esse assunto? Podemos passar?
Pode passar.
Podemos passar? Então, vamos falar de brasileiro. O assunto agora é brasileirão e eu quero saber de vocês se ainda dá para o Palmeiras buscar esse título. Eu trouxe a tabela aqui. O Palmeiras está na sexta posição com 41 pontos em 25 partidas. O líder, o São Paulo, está com 53 pontos em 26 jogos. Um jogo a mais. 12 pontos a mais. Aí, logo abaixo do São Paulo, vem o Flamengo com 48, Atlético Mineiro com 46, Inter com 44 e Grêmio com 42. Fabrício, você que é mais contido nas suas análises, mais realista, eu diria, talvez. Ainda dá para o Palmeiras buscar esse título ou já era? Tem que focar no G4,
análises, Libertadores? Análises do Fabrício são menos emocionadas. São mais realistas, mais frias.
É que mais são self-críticas mais... aqui no dia Palmeiras, talvez.
Também por isso. Porque o Palmeiras é mais passional.
É isso.
O Totti acaba de nos chamar de iludidos, Felipe Zito. De maneira elegante, mas nos chamou de iludidos aqui no podcast.
Talvez eu seja mesmo.
Fabrício.
Talvez eu seja um pouco mais cético, né? Talvez
cético,
seja isso.
Essa é a palavra.
Eu recebo algumas críticas dos torcedores por conta disso, mas fazer o quê, né? Enquanto elas vêm com respeito, não tem problema. Em números, ainda dá, porque tem muito campeonato pela frente. Acho Sim. que é uma distância que é completamente possível de se tirar, ainda mais em um campeonato que ninguém deslancha. A gente achou que o São Paulo ia deslanchar e, de repente, o Flamengo já está na cola. Você acha que vai Atlético Mineiro, mas aí dá alguns tropeços. Então, eu acho que dá. É difícil, mas dá. O problema, entre aspas, que não é um problema, é que tem as outras duas competições. E aí, diante do cansaço, do elenco curto que o Abel falou, dos problemas físicos, de tudo, nesse momento de 4 decisões em 15 dias, 20 dias, não tem como você manter o seu time jogando o Campeonato Brasileiro principal e fazendo essas 4 decisões com o mesmo time com o que você tem de melhor. E aí o Palmeiras pode acabar ficando um pouco para trás. Hoje, nesse momento, acho que dá e tem que continuar sonhando. Eu acho que o Palmeiras tem que tomar um cuidado, que é não abrir mão do Campeonato Brasileiro completamente, porque o Palmeiras está nas duas semifinais das competições. Só que pode ser que daqui 20 dias ele não esteja mais nenhuma. Sim. E aí ele volta para o brasileiro ali no sexto, sétimo lugar, que aí pô, vai brigar por pré-libertadores. Então eu acho que tem que ter uma cautela de não abrir mão do Campeonato Brasileiro. Você pode priorizar, obviamente, os outros, mas sem, vou colocar só moleque para jogar, vou jogar com o time inteiro reserva, não. Acho que tem que encontrar uma maneira de dosar, obviamente colocando o que tem de melhor nas outras competições, mas sem abrir mão do Campeonato Brasileiro. Mas, respondendo sua pergunta, eu acho que, embora difícil, ainda dá para sonhar e buscar com o título brasileiro, sim.
Justo. Zé Edgar.
Eu concordo com o Fabrício que o Palmeiras não pode desistir do Campeonato Brasileiro, mas tendo a linha de que o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, em nenhum momento... Nem quando chegou ali e ficou 5 pontos, era a disputa do título. O Palmeiras em nenhum momento foi um concorrente direto ao título do Campeonato Brasileiro. Ele chegou próximo, ele flertou com isso com o Abel Ferreira, mas em nenhum momento chegou a estar muito próximo ali de Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo. Só que esse Campeonato Brasileiro, como o Fabrício falou, tá tão maluco que parece que ninguém quer disparar, e eu acho que a disputa pela Libertadores é meio parecida, porque... O Fluminense já deu uma caída e venceu. O Santos perdeu do Vasco na última rodada. Então, a disputa ali pelo G4 também é bem equilibrada. O Palmeiras Sim. tem que se fixar ali. O Palmeiras tem que mirar o G4. O que vier acima disso é lucro, porque é um campeonato de pontos corridos, os 3 pontos lá da primeira rodada, né, valem tanto quanto os pontos atuais. E o Palmeiras perdeu muitos pontos, né, durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, o que é palpável agora é disputar o G4 e ter uma vaga direta na Copa Libertadores. E para isso, não pode abandonar o Campeonato Brasileiro de jeito nenhum, porque qualquer vacilo ali do Palmeiras, que já está fora, já, inclusive está fora do G4 no momento, né? O sexto colocado com 41 pontos, tem o Fluminense com 40 ali na cola, tem o Santos com 38, os dois com um jogo a mais. Então, é bom o Palmeiras ficar de olho, porque pré-Libertadores nunca é bom, né? Incluído e numa temporada em que, sei lá, os times vão parar o quê? 2 semanas, pode ser ainda pior. Então o Palmeiras tem que focar no Campeonato Brasileiro para se fixar no G4, que era o campeonato que a gente falava, acho que no começo, né, que o Palmeiras não disputaria diretamente o título, mas que, né, brigaria ali pelo G4, e é a realidade que o Palmeiras tem que tentar encontrar. É. Uhum. Mas se vier uma disputa de título, a gente só vai saber lá para as 4, 5 últimas rodadas. E aí, se faltando 4 rodadas, tiver 2, 3 pontos atrás do líder, aí a chave vira, obviamente. Mas nesses 20 dias de decisão de semifinal sul-americana, de Libertadores, e de semifinal de Copa do Brasil, o Palmeiras não pode baixar a guarda no brasileiro de jeito nenhum, senão pode abrir o olho e estar em 8º, 9º e se complicar bem ali no brasileiro.
Eu tendo a concordar com o Zé Edgar, porque essas posições ali, 7º, 8º, o Fluminense está com 40, a distância do 7º para o 4º colocado, que é o Inter, é de 4 pontos só. Então é legal isso que o Zé falou, hein, de se fixar no G4. Felipe Zito, para finalizar esse assunto, e depois a gente vai falar de Miguel Ángel Borja.
Para finalizar o assunto, de uma maneira bem rápida, porque vocês já falaram bastante sobre isso, o título do Campeonato Brasileiro fica entre Flamengo e São Paulo. A realidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é G6. Aí não pode ser G4, pode ser G6, não sei. Uhum. Não sei qual vai ser a posição. E eu acho que o brasileiro deveria ser segundo plano e jogar tudo nos mata-mata, porque é o que está mais próximo de título, está mais próximo de vaga na Libertadores. E o time sente essa sequência de jogo, de sem poder treinar, até o desgaste emocional começa a pesar numa hora dessa. O Palmeiras tem um time muito jovem, é a matéria de hoje, né? Desta terça-feira, eu falo, o Palmeiras é o time mais jovem entre os semifinalistas da Copa do Brasil, então...
25 anos.
Pesa o lado emocional, não só o lado físico, que a gente já sabe que está desgastado também. Uhum. Então, para mim, o foco deveria ser Copa do Brasil e Libertadores e o Campeonato Brasileiro ir levando do jeito que dá e brigar por essas 6 primeiras colocações aí. Eu acho que o Palmeiras fica entre 4º ou 6º no Campeonato Brasileiro.
É isso. Você que está ouvindo a gente, manda o que você acha também para nós no Twitter, @Zedgar, @Felipezito, @Facrepaldio, @Henrique_Totti. Manda a sua opinião lá, que depois a gente pode ler aqui no próximo GE Palmeiras. O Felipe Zito mandou uma mensagem aqui no chat, querendo falar sobre Borja. Felipe Zito, o que você quer falar sobre Borja? Teve um fuzuê nas redes sociais sobre Miguel Borja, né?
Isso, mas foi Fabrício Crepaldi que pediu a
palavra. Foi o Fabrício Crepaldi, não foi o Felipe Zito, foi o Fabrício Crepaldi, eu vi errado aqui. Fabrício,
exatamente, mas eu posso falar sobre Miguel.
Não, vamos deixar o Fábio começar, porque ele pediu a palavra para falar sobre Borja.
É verdade.
O que você quer falar, Fabrício?
Fale sobre Miguel.
Não, é porque isso causou uma polêmica, né, entre os torcedores do Palmeiras. Por que não usar Miguel Borja na Libertadores, já que não tem centroavante, já que tem pouco jogador? E aí, primeiro eu gostaria de explicar o porquê o Palmeiras não vai usar, mas eu queria perguntar para vocês depois se vocês colocariam o Borja na Libertadores. Mas titular. É o seguinte, o Palmeiras não vai. O Palmeiras não vai inscrever o Miguel Borja, porque para ele ser inscrito, ele teria que voltar a treinar com os jogadores no dia 2 de janeiro, fazer um treino, viajar para a Argentina para jogar contra o River.
E isso gol.
Dentro do processo que a diretoria vê com o Abel Ferreira e o próprio Abel e a comissão vem, isso não faz parte do que eles imaginam, acham que não tem a necessidade de se fazer isso, por exemplo. Então, o Miguel Borja não será inscrito no Palmeiras na Libertadores. Ele vai ser avaliado, se não houver um negócio por ele nessa próxima janela, enfim, ele vai ser avaliado pelo Abel Ferreira para ver se no futuro ele vai ser reintegrado ou não. Eu, deixando de lado a história de treina um dia, treina 2 dias, não sei o quê, pensando no jogador e no elenco, eu acho que ele seria um ótimo reserva para o Luiz Adriano ou para o Rony ali. É um cara que fez muitos gols no Júnior agora. Tem um histórico bom no Palmeiras, na Libertadores. Tem um histórico na Libertadores, campeão pelo Atlético Nacional. Então, eu faria isso. Eu colocaria o Borja no elenco, mas o Palmeiras não vai fazer porque não considera necessário, nesse momento, você apressar tudo e colocar um jogador para treinar um dia e jogar contra o River Plate na Argentina. Então, é isso.
Felipe Zito, você estava levantando a mão. O que você ia falar?
Não, é só para discordar do Fabrício. Eu acho que o Palmeiras não tem nenhuma necessidade de ter Miguel Borja neste momento. como o Fabrício falou, o cara chega para treinar um jogo, para viajar e jogar no jogo seguinte, sabe? Não é o Pelé, né, gente, que vai chegar para resolver.
Mas e fora deste momento?
Não, eu vou completar agora. Para março, para uma nova temporada, se o Palmeiras não conseguir uma negociação definitiva ou de empréstimo, eu acho que ele sim deve ser aproveitado. Não é um absurdo ele ser aproveitado, mas nesse momento não tem o menor cabimento.
Não tem?
Não tem, porque você já levou a temporada inteira. Então, isso é uma característica do torcedor do Palmeiras. O Borja estava aqui, todo mundo queria que ele fosse dar lá embora. Ninguém não presta. O Deyverson.
Eu defendi a Borja, hein?
Quando o Guerra estava jogando no Palmeiras, ninguém queria saber do Guerra. Daí ele foi pro Bahia, não jogou 90 minutos. E aí quando ele voltou, não foi aproveitado, tomou e o Guerra. A mesma coisa com o Borja. Porque quando está longe é bom, quando está aqui não presta. É muito estranha essa relação. Mas eu acho que o Borja deve sim ter espaço no elenco a partir da próxima temporada, quando finalizar tudo. O que você fala para um Willian que ele está jogando essa temporada bizarra o tempo inteiro? E chega na semifinal, vai jogar o Borja, que estava na Colômbia, lá, jogou emprestado. O que você ganha com o elenco com isso?
Não,
você
mas vai, então... Você tem... Mas e essa não, possibilidade eu aqui, acho... Zito? Mas e assim, Zito, tem uma possibilidade. Tá o Willian titular, aí o Abel Ferreira precisa de um atacante para mudar a partida, porque o Willian não está rendendo, precisa de um cara na área. Aí o Abel Ferreira olha para o banco, tem Gabriel Silva e Borja. Se você fosse Abel Ferreira, quem você colocaria... Para mudar o jogo.
O cara, Gabriel Silva.
Ué. Gabriel Silva?
O goleador das finais do
Sub-20. O Borja é artilheiro do Palmeiras nas últimas Libertadores.
Eu não acho o Borja ruim, vou deixar bem claro. Eu acho que para esse momento não tem o menor cabimento.
Mas não ele faz não sentido conhece... essa possibilidade que eu falei? O Fábio. Faz, o Fábio mas... colocaria o Borja, certeza.
Não, talvez eu, como treinador, também colocaria. Não estou falando que não. Só que eu acho que não tem o motivo dele estar no banco hoje. Ele não conhece o treinador. O Borja foi banco com todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras no período dele. Ele não conhece a comissão
então,
técnica.
Ele vai ser banco de
jogadores. Não, mas não, eu acho que não. E aí,
justo,
o Gabriel
justo.
Silva que tá aí, coitado, jogando, tentando entrar de vez em quando.
É o mais sensato se fazer. É o mais sensato se fazer.
Para agora, para este momento, eu não vejo necessidade. A gente até tem informação que ele agrada. O Palmeiras é uma possibilidade, sim, dele ser reintegrado. O Palmeiras tem a prioridade financeira por tudo que envolve a contratação do Borja, um investimento de mais de 40 milhões de reais, investimento todo pela Crefisa. O Palmeiras tem essa questão da dívida com a Crefisa. Então, o Palmeiras quer recuperar ou tentar minimizar a perda da contratação do Borja. Então, a prioridade do Palmeiras com o Borja é financeira, não é de... Se não tiver um time, ele vai ser reintegrado. Eu acho que pode ser reintegrado. Tem qualidade para fazer parte do elenco, sim. E aí, titular, reserva, depende do momento, né, do jogo. Às vezes o cara está embalado. Como você falou, na Libertadores, ele sempre fez muito gol pelo Palmeiras. Mas para agora, não vejo essa necessidade aí de toda essa manobra aí, pedir para a FIFA para liberar. Acho que não precisa, não.
Alguém mais quer falar sobre Borja? Porque a gente está gravando aqui pelo Zoom, né, que é um aplicativo de chamadas. A gente começou a falar do Borja, eles tiraram o limite de 40 minutos, agora a gente tem um tempo ilimitado aqui. Eu tava pensando aqui, o Zito está empolgado falando de Borja, então Zito, tem uma pergunta para você. Borja chegou em 2017 no Palmeiras, né?
2017.
Após ser um dos grandes destaques da Copa Libertadores.
Exato,
de 2016.
2016, isso.
E detalhe, teve até um torcedor que falou isso na rede social que foi bem engraçado. O Borja foi inscrito na semifinal pelo Atlético Nacional, um time alviverde.
Olá.
Fez 5 gols contra o São Paulo, se não me engano, né? Acho que foram 5 gols ou 4 gols contra o São Paulo na semifinal.
Acho que 2 aqui, 2 lá e depois fez gol na final de novo.
Isso, e terminou como... Ele só não foi o grande destaque da Libertadores, porque o Guerra comeu a bola a Libertadores inteira, né, naquela vez. Mas o Borja foi extremamente decisivo, sendo inscrito na semifinal. E aí, só quero fazer esse comentário e eu jogo a responsabilidade para vocês.
Eu tava pensando nisso esses dias, porque brasileiro, principalmente, tem muita coisa de idolatrar alguns times sul-americanos. Aí eu lembrei disso porque eu vi o ótimo Ibarguen no banco do América do México, esses dias aí pela Conca Champions. Ninguém daquele time do Atlético Nacional deu em nada. Assim, não deu o que se esperava. Guerra, nem se fala. O Borja, mais ou menos, mas não o que se esperava, esse próprio Ibargüen, Marlos Moreno, aquele do Berril do Flamengo. Berril.
Copete,
acho que era da Sul-Americana.
O melhor jogador.
O Copete vem para o Santos na parada da ele não, acho ano. Que ele não é campeão, ele é na parada da Sim. Copa Olimpíada 2016.
Copa América.
Não, Olimpíada ou Copa América, algum dos dois. Ele acho que ele perde, não é campeão.
Mas o melhor jogador daquele time, a referência é o Armani, goleiro, né?
É. O River fala isso.
É um grande goleiro da seleção argentina.
Sim.
Marlos Moreno foi para a Espanha, né? Para o Manchester City. Não,
ele foi contratado pelo City, emprestado para o La Coruña. E aí.
Fez tá o Palmeiras pelo Flamengo.
Tá aí rodando e
passou
ninguém
pelo Flamengo, nada. Né?
Fez um gol no Palmeiras, Sim. Estava no Maracanã esse jogo.
Não, o Berril fez gol, passou um tempo no Flamengo também, não deu em nada, então...
Mas aquele time jogava muito, estava encaixado de uma forma absurda. Eu lembro que eu fui fazer um jogo da Libertadores daquele ano em Montevideo, eu acho que foi o jogo, não vou lembrar, foi o jogo da briga do Peñarol. Um dia antes teve Atlético Nacional... E Nacional, agora eu tô misturando a bola, mas enfim, eu lembro que eu ia ver o jogo e não fui no Estádio Centenário, e o Atlético Nacional ganhou de 4-0, 5-0, foi um show de bola e me arrependi de não ter ido, aquele time tava bem encaixadinho. Tava
em 2016?
É, acho que foi 2016.
Então era Nacional, né? Não era Palmeiras Nacional?
É, porque 2016...
Vamos pesquisar, já volta aqui, peraí.
Esses caras saem no fim de 2016, né? O Guerra, o Borja e outros saem no fim de 2016, depois do título da Chapecoense lá, eles não jogam, né? E aí eles vêm para o Palmeiras.
Achou,
mas enfim, depois disso tudo, faça a pergunta para Felipe
Zinho. 15 de março de 2016, Atlético Nacional 4, um show de bola. Segundo o site Google, gols de Jonathan Copete, Daniel Bocanegra, Orlando...
Bocanegra é mais um que estava no Libertar agora e nem jogou contra o Palmeiras, mas é mais um que também não deu, embora seja mais experiente e tudo, mas não foi para outros grandes times. Né?
Luiz Carlos Rios completou o placar. E eu estava lá para fazer Palmeiras e Nacional no Gran Parque Central, estreia de Cuca no comando do Palmeiras.
Grandes histórias. Eu ia perguntar para o Zito qual fase do Borja no Palmeiras ele acha que foi a melhor. Tem algum na comando de algum treinador, tipo com o Roger Machado, talvez? Você lembra de alguma coisa?
Ah, eu acho que foi o pré-Copa do Mundo de 2018, né? Eu acho que era o Roger. O
Paulistão de 18, Roger, né?
Ele embalou muito bem no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores, até a Copa do Mundo. E lá na Rússia ele teve um problema no joelho, teve que fazer uma cirurgia depois, né? Ficou um tempinho parado. Eu acho que sim, foi o melhor momento dele. Foi 2018.
Eu fico pensando aqui...
E tanto foi o bom momento dele, como o Zito falou, já adiantou, falou Copa do Rússia, o Borja voltou para a seleção colombiana, né? Porque ele tinha ficado um período fora e conseguiu entrar entre os 23 da Copa do Mundo. Por causa da boa fase que ele fez.
Mas não jogou, né? Machucou, né?
Lembro até que estávamos eu e Fabrício em Lima... No jogo do Palmeiras e Aranza Lima, o Palmeiras meio que poupou o time inteiro e o Borja jogou e o Borja fez gol. Então o Borja queria jogar, ele queria mostrar serviço para isso que o Zé falou, para ter uma chance na Copa, e teve, né?
Não, e ele elimina o Júnior fazendo 3 gols no Allianz Parque, né, na última rodada. Ele faz o gol na final do Paulista contra o Corinthians também. Acho que esse aí foi o grande momento.
Foi
um grande momento. Isso tudo só mostra que ele seria um jogador útil pro Palmeiras, e inclusive...
Pro Palmeiras de Abel Ferreira, eu queria chegar nesse ponto. Porque pro Palmeiras, então, pode ser que não seja útil, mas pro Palmeiras do Abel Ferreira, você acha que o Borja pode ser um jogador útil?
Então, por que do Abel Ferreira?
Não, porque é o cara que tá treinando o Palmeiras e o time joga de acordo com o que ele treina, é simples.
Não.
Analisando o jeito que o Palmeiras joga com o Abel...
Em qualquer situação.
Não, em qualquer situação não, com um treinador que mal use o Borja com o que ele melhor sabe fazer, que é por baixo, não por jogada aérea, ele seria inútil. Tipo um Felipão.
O jogador Miguel Borja, eu acho que seria útil para o Palmeiras. É para mim, no mínimo, um bom reserva.
Uhum.
E seria em qualquer situação. É que o Felipão acho que não gostava dele, enfim, colocava até o moleque do sub-15, mas não colocava ele para jogar. O Borja não é um primor, não é um craque, mas ele sabe fazer gol. O cara foi artilheiro do Campeonato Colombiano agora de novo, entendeu? Foi artilheiro do Palmeiras numa temporada. Tem toda a questão, pô, pagaram o que pagaram nele. Se o Borja tivesse vindo por 2 milhões de dólares, talvez não tivesse uma pressão tão grande em cima dele. Se ele não tivesse recebido pela torcida no aeroporto, nos braços do povo, talvez fosse considerado um bom jogador pelo que fez. Uhum. Então eu acho bom. O Abel, eu não acho, como muitos palmeirenses, que o Abel é um mago que faz qualquer jogador se tornar um craque. Mas ele tem feito jogadores que não vinham rendendo jogar bem. O Gustavo Scarpa, o próprio Rony melhorou muito com ele. Então, eu acho que seria bem útil. Não nessa situação que a gente falou de chegar, fazer um treino e vai enfrentar o River no Monumental de Nunes, ou sei lá onde vai ser o jogo. Não lembro se vai ser no Monumental, porque estava em reforma, não. Mas acho que
No Libertadores da América de Avellaneda, no estádio do Independiente.
Enfim, enfrentar o River na Argentina não acho que é o caso, mas no geral eu acho que o Borja é um jogador suficiente para o elenco do Palmeiras.
Só vou finalizar o assunto do Borja. Se vocês lembrarem de algo mais, vocês me corrijam, por favor. Mas Borja trabalhou com Eduardo Batista, Cuca, Alberto Valentim, Roger Machado, Felipão e Mano Menezes. É isso, né? Ele foi reserva de todos os treinadores no Palmeiras.
Mas haja treinador para você se adaptar também, né?
Não. Aí o problema, isso foi em 2 anos. Dois anos.
Cada um pede pra você jogar de um jeito. É, joga por aqui, agora vai por aqui, agora faz isso, faz não.
Eles tiveram algo em comum. Eles colocaram o Borja no banco.
É. Então, mas por exemplo, o Lucas Lima foi.
Mas ele é um jogador que reforça. Ele é um jogador que merece espaço pro elenco do Palmeiras, mas não é o salvador da pátria aí pra chegar.
Mas o Fafs tocou no bom ponto agora.
O Lucas Lima também foi. O Lucas Lima também foi banco com todos e não tem essa discussão em cima dele.
E tá jogando bem agora. Eu acho que ele é uma oportunidade com a Belsa, não acho necessário agora.
Não, agora é o que você falou ainda. Imagina o William. Pô, o Rony tá jogando bem naquela função. É, Luiz Adriano, embora tenha os problemas físicos, tá voltando agora e são 3 jogos na Libertadores no máximo. Que o Borja
ele faria. É bom jogador, pô.
O William, querendo ou não, é um bom atacante e faz essa função, às vezes bem, às vezes mal, mas faz essa função. E tem o Gabriel Silva lá, que a torcida gosta, que é um jogador que na base fez muito gol. E, pô, não acho que para agora seja uma solução, mas eu traria o Borja de volta sem pensar muito para a próxima temporada, né?
Mas só um ponto a se citar nessa discussão. Convenhamos que o Palmeiras, assim, no dia 2 de janeiro, na verdade, o próprio Borja já marca a reapresentação dele no Palmeiras para dia 10, né? Porque eles já sabe que não vai estar fora. Mas se no dia 2 de janeiro o Júnior chega com, sei lá, 21 milhões de reais, a gente vai matar essa discussão, porque o Palmeiras arma o passaporte, arma a mala do Borja e devolve ele pro Júnior. Porque a prioridade do Palmeiras é vender o Miguel Borja. A gente só tá tendo essa discussão porque nesse primeiro ano de empréstimo, embora ele tenha feito 20 gols em 36 partidas pelo Júnior, ele não conseguiu atrair a atenção de algum clube que optasse por minimamente fazer o Palmeiras recuperar parte do prejuízo. O Palmeiras, no total, gastou 35 milhões de reais no Borja. Foi justo, se não foi justo, é outro ponto. Mas se no dia 2 o Júnior chegar com 20 milhões de reais, o Palmeiras vende e a gente mata essa discussão, porque ele vai jogar pelo Júnior no ano que vem.
E ele tinha aquela cláusula, né, de compra automática, se fizesse tantos gols durante a temporada, por causa de toda essa crise que afetou todos os clubes, se negociou a... para tirar essa cláusula, senão ele não seria nem aproveitado mais no Júnior, porque o Júnior não tinha dinheiro para pagar, para honrar com o compromisso, acertou, daí tem todo aquele processo de renovação, para o Palmeiras tentar ganhar mais tempo para tentar recuperar ou minimizar uma perda. Então, mas se chegar uma grana aí, o Palmeiras vende na hora. Não tem erro.
Detalhe que o contrato do Borja termina no fim de 2021, e aí, como o Zito falou, tem essa cláusula. Caso o Palmeiras não consiga vendê-lo na janela de janeiro agora, ou fevereiro, agora não sei certinho onde é a janela, né, por causa da pandemia, depois qualquer coisa a gente bota lá no Twitter certinho. Se o Palmeiras não conseguir vender nessa janela de meio de ano de Europa e de começo de ano aqui na América do Sul, o contrato automaticamente renova para 22 para o Palmeiras ter mais um ano para vender o Borja. Então, a gente está tendo essa discussão porque simplesmente não apareceu ninguém para comprar o Borja por minimamente o que o Palmeiras espera. Uhum. Porque foi um grande investimento do Palmeiras, é o maior investimento da história do Palmeiras. Se o Palmeiras não recuperar parte desse investimento vendendo o Miguel Borja, é atestar assinar um atestado de fracasso, de que foi um investimento ruim, e o Palmeiras quer minimamente minimizar isso, né? Porque uhum. Voltar a utilizar o Miguel Borja, eu acho, sinceramente, muito difícil, inclusive para a temporada que vem. Acho muito mais fácil, mesmo se não vem alguém comprar o Miguel Borja, se em janeiro apareceu o Júnior ou algum outro time minimamente interessado em um novo empréstimo dele, tendo condições que agradem minimamente o Palmeiras, o Borja vai e não volta para o Palmeiras.
E não é um caso igual do Guerra, né? Que o Guerra voltou no time, não, que não queremos você nem no elenco. Então você vai treinar separado. O Guerra está treinando separado um ano. O Borja não. Tem espaço nesse elenco. É um jogador que o Palmeiras tem ainda esperança de recuperar uma grana. Tem alguma esperança técnica até nele. Então é diferente o caso. Se não tiver proposta, joga.
E só para encerrar o assunto, o Guerra teve chance de sair, porque clubes brasileiros, alguns clubes brasileiros mostraram interesse nele, mas ele que não quis, ele queria ir para fora, mas não apareceu nada, então o Palmeiras falou, beleza, você vai ficar aí treinando separado até o fim do ano, o contrato do Guerra acaba daqui a mais ou menos uma semana, dia 31, e Guerra se despede melancolicamente do Palmeiras, né, porque de Rei da América para pensado, treinando um ano separado é triste, ainda mais para um jogador de mais de 30 anos.
Pode falar, Zito.
Uma coisa só do Guerra, o Guerra, o contrato dele vencia no fim do ano passado. Quando o Palmeiras o emprestou para o Bahia, o Palmeiras acertou uma cláusula de renovação para essa temporada, ganhando acho que 60% do contrato, do primeiro contrato, então já com uma redução salarial, o Palmeiras usou esse um ano a mais para justamente isso, tentar recuperar o investimento, que o Guerra também é uma contratação com o aporte financeiro da Crefisa e faz parte de toda aquela dívida que tem lá.
É isso, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Vamos encerrando então a edição 94 do GE Palmeiras por aqui. Valeu Zé, valeu Zito, valeu Fabrício. Fala Zito, abri o microfone.
Não, eu só queria dar tchau, gostei da discussão hoje, foi legal, bem, né? Bem interessante.
Não, e também acho que aproveitar desde já um Feliz Natal para os nossos amigos ouvintes, né? Porque o último
acho que a gente não voltou, acho que não voltou.
Celebrações natalinas, né?
É verdade. É verdade. Não, se bem que a gente prometeu voltar depois do jogo contra o América, né? Eu estarei de plantão.
Voltaremos? Eu não estarei. Estarei de folga.
Quem estará de plantão?
Certamente não contem comigo nesse aí. Eu estarei de folga. Eu não quero.
Você também, Zito?
Eu estarei de folga a partir de quinta-feira, mas estarei ouvindo.
Então somos eu e você, Henrique Totti.
Então é isso, a gente comanda esse podcast aqui, nem precisamos do Zito e do Fabrício.
Mas vocês terão minha audiência.
É
voltamos
isso.
No...
Então,
antes das minhas férias.
É isso.
É o nosso presente de Natal, Zito, é só audiência.
Desejem boas festas, então, Zito e Fabrício, que não voltarão.
É, bom Natal para vocês, para as famílias de vocês, para os nossos queridos amigos ouvintes, palmeirenses ou não. Bom Natal aí, esse ano foi muito complicado para todo mundo. Agora é o momento de dar um abraço, nem que seja virtual, nos mais próximos, tentar aí desejar um ano melhor aí de 2021 para todo mundo. Então, Feliz Natal aí para todo mundo.
Fafs queria dar um abraço no Zito, né?
Ah, sim. Faria o meu dia muito melhor, o meu fim de ano também. Mas eu vou dizer a mesma coisa que eu disse há pouco na gravação do podcast Primeira Descida, inclusive uma propaganda. Quem gosta de futebol americano, acompanhe o nosso podcast sobre NFL. Primeira descida aqui no GE, mas desejar um Feliz Natal e que esta data especial traga um pouco de esperança e um pouco de luz para esse momento tão bizarro que a gente vive em todos os aspectos, depois de um ano tão inacreditável, que seja uma data abençoada para todos, aproveitem com moderação, com as suas famílias dentro do possível e que seja um sopro de esperança pelo que estamos passando aí, porque a situação não é fácil. E estendo os meus desejos a vocês também, amigos, com certeza nos falaremos aí nas internas, nas redes sociais, mas Felipe Zito, José Edgar e Henrique Totti, Feliz Natal para vocês também.
É isso. Feliz Natal, amigos. É, a gente se despede dos ouvintes na quinta-feira, então, já que a gente está nesse plantão de Natal. É, lembrando que você escuta a gente em ge.globo/podcasts, no Spotify, no Pocket Cast, no Google Podcast ou na Apple Podcast. Então a gente volta nessa quinta-feira, depois da primeira semifinal contra o América, às 9h30 no Allianz Parque. Muito obrigado a todos e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!